presidente da Associação dos Produtores de Café de Serra dos Morgados e Adjacência, Josemar Bonfim. Como é que está sendo este evento aqui para o senhor, para a associação, quarta edição do Eco Festival?
Bom, para mim, como produtor, é bem bacana porque o evento é grande, dá para expor muitos projetos, dá para a gente se apresentar e mostrar o que a gente tem de melhor da Serra dos Morgados, né? Os melhores cafés que estão saindo daqui, graças a Deus, estão no evento. No início desse projeto Eco Festival, a gente quase não trabalhava com café da Serra dos Morgados e hoje a gente trabalha com 100% café da Serra dos Morgados, desde o especial até o artesanal, com grão especificamente daqui da Serra dos Morgados.
O que mudou ao longo desse tempo aí com a produção, fortalecimento da produção do café aqui em Serra dos Morgados?
Olha, vamos... No início, aqui há muito tempo atrás, o nosso sonho era o quê? Completar 18 anos para aquele famoso êxodo rural. Hoje está acontecendo o contrário. Está acontecendo o êxodo urbano. O pessoal que trabalhava fora está voltando para Serra dos Morgados por conta desse projeto do café. Antes, Serra dos Morgados, não que fosse uma comunidade comum, mas a vida era uma vida comum, onde não tinha emprego, não tinha perspectiva financeira. Com esse projeto, com a chegada de Juracy Marques, que é um marco no, na história dos cafés da Serra, que quem trouxe essa visão dos cafés especiais, aqui já se tinha um café artesanal, onde poucas pessoas vendiam. Uma delas, hoje infelizmente falecida, é a Dona Chica. É uma das grandes responsáveis por manter essa tradição do café artesanal na nossa comunidade. Mas com a chegada de visionários como Juracy Marques, Joaquim Novaes, entre outros, a comunidade se transformou, tanto turística como cafeicultura, porque a gente foi fruticultor. Hoje a gente é cafeicultor e fruticultor. Então, digamos que a vida mudou aqui da água para o vinho. Hoje a perspectiva financeira tem emprego para todo mundo. Hoje o pessoal que está completando 18 anos já não tem essa obrigatoriedade de sair. Pode permanecer aqui com sua família tranquilamente.
Quantas famílias são beneficiadas diretamente ou indiretamente com essa produção do café aqui na região?
Eu vou te falar que, com certeza, indiretamente tem o dobro ou o triplo de pessoas que são beneficiadas com isso. Por quê? Não é só a comunidade. Hoje o município de Jaguarari é muito beneficiado com todo o projeto daqui da Serra. Construção civil, pavimentação de estrada, tudo isso trouxe, com os projetos da Serra, trouxe uma visibilidade maior até para o município. Isso engloba uma parte de Bonfim, isso engloba uma parte de Campo Formoso, engloba Antônio Gonçalves, que está aqui do meu lado, que também já está produzindo café. Campo Formoso hoje, Limoeiro, é uma das referências no café. Então, assim, o projeto da Serra, hoje, ele transformou a vida não só na comunidade, mas em todos os círculos vizinhos.
Em relação ao trabalho da associação, como é esse trabalho de gestão, de acompanhamento, de orientação aos produtores de cafés aqui da região?
Pronto. A associação, ela surgiu numa dificuldade dos cafeicultores ter acesso aos atendimentos dos cafés. Tanto é que a gente não participa do Ecofestival. É meio que fechado para a associação. A gente está tentando quebrar barreiras. Hoje a associação ela conta com 27 sócios fundadores, mais 37 no total que entraram novamente. Qual é o trabalho da associação? É englobar e trazer que esses cafeicultores tenham o mesmo, vamos dizer assim, as mesmas oportunidades que os demais.
Idealizador desse projeto, o Eco Festival, que está na quarta edição, professor doutor Juracy Santos, filho aqui da região. Como é para o senhor perceber, sentir essa movimentação aqui, o fluxo grande de pessoas, ver o que o senhor pensou, imaginou lá atrás, hoje é uma realidade, um projeto, um sonho, se tornou realidade. Como é para o senhor?
Olha, Leandro, para mim é motivo de grande alegria. Como você sabe, eu sou filho daqui da Serra, meu avô produzia café aqui. E sabendo dessa potencialidade, quando eu retornei para cá, eu passei um tempo fora do Brasil e conheci o mundo dos cafés especiais. E lembrava do meu avô aqui que produzia café, mas assim, havia uma distância muito grande entre essa vida do agricultor, que faz a comida da gente, e o dinheiro não chega na vida dele, né? Então, num primeiro momento, o projeto é para fazer com que, se algum dia a gente produzisse café, esse valor agregado chegasse na vida do agricultor. Então, nós sonhamos isso aqui na Serra dos Morgados há muito tempo. idealizamos o primeiro festival que a gente fez de forma assim, muito, eu diria, na garra, com uma casa, a igreja, e a gente vai vendo esse projeto crescendo muito. Mas o que é mais importante nessa história toda? A Serra hoje está produzindo excelentes cafés especiais, e o que você observa aqui, Leandro, como você está acompanhando, é o crescimento da qualidade desses cafés. Hoje o nosso café pode ir para qualquer parte do mundo, e não faz vergonha, e nós estamos tendo destaque em muitos lugares. Então, eu acho que é motivo de grande alegria ter imaginado esse projeto. É um projeto coletivo, feito por muitas mãos, muitas pessoas. E acho que hoje é um dia de celebração, que a gente vê a consolidação do Ecofestival do Café.
Como trabalhar para ampliar esse projeto, essa ideia?
Eu acho que agora o que nós temos que chamar atenção é para a questão política, gestão pública. Porque até agora, numa parceria, para particularmente o investimento privado, nós chegamos até aqui. Nós temos hoje uma cadeia de quase 300 produtores de café, que vai de Jaguarari até Jacobina, são mais de 14 cidades envolvidas nisso. Nós começamos com 30 produtores aqui na Serra dos Morgados. Então, eu queria chamar a atenção de prefeitos, vereadores, deputados, governadores, de que essa região hoje é um grande polo produtor de café especial do Brasil. E nós estamos fazendo o beneficiamento disso numa mini unidade que nós conquistamos a duras penas. Então, o grande momento é que a gestão pública entenda a necessidade de montar uma grande unidade de beneficiamento de café na nossa região, para atender esses produtores, porque o que a gente fez já não dá mais conta, né? Então, a ampliação passa por esse processo. E o mais importante é a gente agregar esse modelo de desenvolvimento que você está acompanhando a um processo que não degrade a natureza. Então, a pauta ecológica, ela é fundamental nesse processo de desenvolvimento. Então, assim, eu diria que hoje, uma unidade de beneficiamento e a pauta ecológica diante desse processo são os dois pontos fundamentais para a gente sonhar no crescimento desse projeto.
Para explicar um pouco mais para o ouvinte a diferença do café tradicional, convencional, para o café especial. Qual é? É no processo da fabricação? Como é?
Exato. Então, como regra, todos nós já tomamos um café assim que nossos avós faziam. Geralmente pegava o grão, botava no chão, geralmente se torra com açúcar. Esse é o café tradicional que a gente gosta, que todo mundo bebe aí. Esse não é o produto que a gente está trabalhando aqui. Aqui a gente apoia essa rede e ela é muito importante. Mas nós hoje estamos selecionando grãos, trabalhando com esse grão maduro. Ele não pode ter contato com o chão. Ele tem que ser cuidado de uma forma que no final da ponta ele produza um café que apresente sabores extraordinários. A matéria-prima é a mesma. Uma a gente torra com açúcar e vende, o outro é um produto extremamente selecionado para que se produza uma bebida maravilhosa, uma bebida que não tenha sabor de queimado e que traga sensoriais de chocolate, ameixa, pamonha. É mais ou menos o seguinte: a gente tomou o vinho Dom Bosco, que é o tradicional, e a gente está agora apresentando vinhos extremamente requintados que atingem mercados internacionais. Então, são dois produtos diferenciadíssimos, com valores diferentes, mas que partem da mesma matéria-prima. Então, o que nós estamos fazendo é, não vamos mais queimar essa matéria-prima, que é um tesouro, com o café tradicional somente. Vamos trazer essa matéria-prima para o mundo dos cafés especiais, que a gente consegue muito valor agregado nele.
Há uma capacitação, sempre há atualização sobre essa parte técnica do produzir. Vocês têm também essas parcerias, por exemplo, com o Sebrae ou com as instituições de ensino superior. Isso também tem facilitado para levar curso, para levar capacitação para os produtores aqui da região?
Sim, todo esse processo de construção dos cafés especiais, ele foi supervisionado. Nós tivemos a grande contribuição do Senar, agora do Sebrae, mas eu trouxe, junto com o Joaquim, uma rede de amigos que são da linha de cafés especiais do Brasil e fora do Brasil. Então, nós estamos há 10 anos trazendo para cá profissionais de altíssima qualidade. Só para vocês terem ideia, hoje aqui nós temos o campeão brasileiro de torra, a vice-campeã brasileira de drink, a melhor torrefação de cafés especiais do Brasil, que é a Roast Coffee. Nós estamos com um dos maiores consultores de cafés especiais do Brasil, que é o Leonardo. Então, a gente está fazendo esforço para que o que tem que chegar na Serra sejam os melhores profissionais. E há 10 anos a gente traz os melhores consultores para cá.
Um dos organizadores, o Jair Cruz. Jair, como é que está sendo essa programação hoje, sábado. Como é que está o segundo, terceiro dia do evento
segundo
aqui?
Dia do...
Segundo dia do evento.
Boa tarde. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 98 FM. O evento está chegando no seu segundo dia, né? Inclusive com uma programação muito recheada. No dia de hoje a gente já teve, inicialmente aqui às 9 horas, um momento de campo e de café. Está tendo agora um momento de mesa de negócios do Sebrae, uma oportunidade importante para os produtores de café do nosso território, não só de Jaguarari, mas Campo Formoso, Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves, Mirangaba e Pindobaçu. E diga-se de passagem, Leandro, das 20 inscrições que a gente teve para disputa de cafés especiais, 18 foram classificadas com pontuação. Então nós saímos de 6 cafés e temos 18 novos cafés especiais no território. Isso é algo assim incomensurável para a gente, de uma alegria imensa. Ou seja, o projeto está entregando a sua mensagem. Hoje o Sebrae se torna um grande parceiro nessa vitrine, trazendo a oportunidade da degustação e colocando 29 cafeterias do Vale de São Francisco aqui para negociar com esses 18 novos produtores de café especial. Então não é só apenas tratar da produção, é de fato eu enxergar desde o plantio até agora o pós-colheita e o mercado, que é a grande vitrine para o produtor. Ele enxergar que há alguém que vai consumir esse produto de alta qualidade com poder aquisitivo para colocar esse produto numa vitrine para que o consumidor final possa consumir.
E começar a produção do café especial?
A produção do café especial, ela hoje, não só colocando de forma local, enquanto César Morgado, mas para todo o território, ela já começa a tomar uma formatação bem mais profissional. Os produtores estão cada vez mais se debruçando em torno da delicadeza do tratamento, do cuidado da irrigação, do manejo, mas do pós-colheita, toda a secagem, a salubridade do produto, do grão, entender que aquilo ali é um alimento, entender que o café precisa ter todo um cuidado para que o consumidor final receba aquilo ali como uma bebida de altíssima qualidade. E isso está sendo visto pelos baristas e que o grade que estão provando. Porque se esses cafés pontuaram, é porque o manejo foi feito muito bem. Então, até aproveito a oportunidade para agradecer também o trabalho dos técnicos e da parceria com o Senar, que isso é fruto de muita dedicação desses profissionais que têm todo dia dedicado seu tempo aos produtores.
Para Jair, em relação à programação no domingo, como será?
O domingo segue com a programação ainda mais pulsante do que a que já está sendo usado, que normalmente a gente se coloca muito e ao sábado. O domingo segue com esse mesmo potencial. Tanto é que nós vamos ter ainda uma outra mesa de negócios no domingo para que os cafés possam esticar aí a comercialização desses produtos. Teremos oficinas e palestras sobre rota de turismo, sobre queijos, que inclusive está acontecendo uma nesse momento com o nosso amigo Rangel e o chefe André Brito. E se segue amanhã com outra com o Pedro Cordeiro do IFE de Senhor do Bonfim. Então, um evento que vai sexta, sábado e o domingo por inteiro, por completo.
Público, a participação, como tem sido aqui nesse espaço, sexta, sábado, até o momento, a expectativa também para o domingo?
A nossa perspectiva e expectativa de público é que a gente tivesse uma média de 3 mil pessoas dia, e a gente conseguiu bater essa meta ontem com tranquilidade. Então, é possível que hoje a gente possa superar um pouco mais essa média. E no domingo se manter um pouco do que foi a sexta-feira. Mas há tempo para quem está nos ouvindo poder vir. Há tempo para quem ainda não pôde vivenciar as experiências, conhecer não só café, porque aqui a gente fala de café, queijos, cachaças artesanais, vinhos, muito vinho bom, não só do Vale, mas da região também da Chapada. Produtos de doce, artesanato de altíssima qualidade. Tanto o artesanato no segmento de pedras preciosas, mas também do segmento da economia solidária, da agricultura familiar. Então, o evento é recheado, sem contar aquela parte do fechamento de todos os dias, que é as apresentações culturais regionais, mas principalmente os shows musicais numa pegada, numa levada de altíssima doçura. E diga-se de passagem, para quem quer ouvir boas músicas, hoje nós temos Glícia França e temos Elison Castro. E ainda está acontecendo agora, de manhã, o Forró Farofa, que é uma edição harmônica entre a Cade Farinha funcionando no correr do dia para que os turistas e visitantes possam ver, vivenciar a experiência da Cade Farinha rústica como ela é e ainda presenciar e se prestigiar de um forró raiz com um trio hoje e outro trio amanhã. Chegou cedinho, 7, 8 da manhã, até as 9, você tem um forró farofa para poder você se deliciar com um beiju e mais um forrozinho.
Agora, em relação à edição passada, qual, neste primeiro momento, ainda segundo dia, qual é a avaliação que vocês fazem?
Ó, a avaliação para a gente é 100%. Porém, como um bom organizador, a gente tem que se ir até aos detalhes. Aqui e acolá, para quando... Quanto mais o evento cresce, mais eles nos provocam e nos chamam a responsabilidade. É fato que uma das nossas demandas maiores no evento é que o evento tem crescido, a comunidade está enxergando essa pujança do evento e a gente ainda sente que é preciso que a gente aumente a questão de hotelaria, é preciso que a gente aumente a questão da receptividade com esse público que tem chegado, mas hoje a gente tem feito todo um empenho e esperamos que em 2027, e aqui, se Deus quiser, estaremos, quero contar mais uma vez com o apoio da 98 FM, nós teremos esses pequenos ruídos corrigidos para um evento que seja ainda mais pulsante, mais grandioso, mais festivo, mais belo, como ele está sendo.
Agora também a gente percebeu aqui a participação da Polícia Militar, de órgãos, já falou do SEBRAE, e tem também outras parcerias presentes aqui nesse evento. Isso?
Não deixaria jamais de aproveitar dessa oportunidade de usar esse espaço do microfone da rádio. A imprensa, em primeiro lugar, toda a imprensa, ela feita, não só pela rádio, televisiva, a turma do marketing digital tem feito um trabalho espetacular, o SEBRAE, o SENAR, as prefeituras do território, em particular a prefeitura sede aqui de Jaguarari, que tem feito um trabalho excepcional, o consórcio, e aí quero agradecer a pessoa do prefeito Dudu, que tem feito um trabalho junto com Toninho Cerqueira do consórcio, as cooperativas, associações co-irmã da nossa cooperativa, da qual sou presidente, os artesãos, a nossa equipe de apoio, os institutos de ensino, tanto do IFE de Senhor do Bonfim, quanto do IFE de Petrolina, a Univast, a Uneb, as próprias empresas de apoio da estrutura do evento. Então, assim, o evento hoje conta com muitas mãos e a gente enxerga que cada dia mais chegam outros a somar. Diga-se de passagem, eu quero colocar, nós temos 165 expositores da agricultura familiar e da economia solidária e dentro do circuito central aqui nós temos 30 expositores de stand, desde bancos, cooperativas, associações, empresários de segmentos liberais, o ramo de vinhos, bebidas, degustação de cafés artesanais, como você viu aqui, nós temos 19 cafés artesanais do território, então é um evento recheado. Se o cara disser que vai vir para Serra do Morgado e não viu o café esse ano, ele está mentindo, com toda certeza, porque é visível como a gente colocou o evento num cenário importante para a vitrine dos cafés.
Fabiano Silva Rocha, de Serra dos Morgados, que está neste evento. O que é que tem no seu stand em relação aos derivados do café?
O café aqui é especial de Serra dos Morgados. Nós temos café tudo orgânico, temos cocada também, de coco, temos também bolo.
Como é produzir o café especial aqui?
Cara, não tem segredo, é só fazer com amor e tá tudo certo.
Há quanto tempo você trabalha com a produção do café especial?
Rapaz, aqui nós temos uma cooperativa que já vai, cooperativa não, associação das mulheres, né? Que já tem um bom tempo, mais de 10 anos.
Na sua casa lá, todo mundo trabalha, ajuda de alguma forma nessa produção do café especial?
Sim, sim, todo mundo, unido sempre.
E esse movimento aqui durante esse Ecofestival, como é que o senhor analisa? Está muito bom? Sexta, sábado, domingo também, o movimento do público por aqui?
Está muito bom.
O movimento deste ano foi igual, melhor? Está sendo igual, melhor do que o ano passado?
Está sendo melhor ainda.
Agricultora familiar, dona Leidinha, do município de Campo Formoso, região de Tuiutiba. Como é para a senhora estar aqui em Serra dos Morgados, participando dessa quarta edição do Eco Festival na Zona Rural de Jaguarari?
Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esse momento que abriu essas portas para a gente estar aqui presente. Agradecer também ao organizador do evento, Jair, né, Cruz. E agradecer a 98 FM, que está dando essa oportunidade da gente estar sempre de volta e meia falando sobre os produtos da gente. E eu, como sempre, né, na lida, estou aqui me apresentando hoje com vários produtos. Hoje eu trouxe o meu moinho, que eu ainda não tinha, mas hoje já trouxe para passar o café na hora. Trouxe a garrafa também para fazer a cafeteira, o café na hora. E trouxe três tipos de café. Aliás, quatro, porque eu trouxe também para mostrar a semente, né, do café. Trouxe o café puro, moído na hora, trouxe o café com melaço e trouxe o café com açúcar mascal. Como a gente é produtor orgânico, a gente não usa o açúcar fino, mas a gente sim usa o mascal.
Como é essa produção do café lá na sua comunidade?
Para mim está sendo um objetivo desafiador, né? Porque há muito tempo que a gente já é de família, né? De meus avós, que tinha essa cultura de plantar, colher e ali sobreviver. E para mim não foi diferente. Desde de criança, começada já com 5 anos de idade, já foi nesse ritmo de plantar e colher e sobreviver. Só que o desafio é muito para mim, por conta que eu também tenho meu esposo especial, como todo mundo sabe na região, e fica difícil para que os produtos cheguem no ponto de escoar.
Além do café, a senhora também trabalha com outros produtos orgânicos, inclusive com a certificação, como a senhora falou anteriormente. Quais são esses produtos que estão aqui nesse evento, em Jaguarari, Serra dos Morgados?
Os produtos que estão aqui em Jaguarari, na Serra do Morgado, eu só tenho o vinagre da cana, que já está produzido lá, melaço da cana, a semente de urucum, o colorau pronto, o café e o açafrão. Mas lá na propriedade tem a banana, tem o abacate, tem a manga, tem o araçá, já tem pés de cacau, já botando laranja, tangerina, o aipim, e aí varia de vários frutíferos junto com o café.
E esse vinagre que a senhora falou aqui, como é essa produção do vinagre?
Nossa, esse vinagre para mim está sendo novidade e também para quem compra. Ontem aqui o povo se assustaram porque disse que nunca tinha visto o vinagre da cana, mas quem provou o vinagre gostou. E o vinagre é para as pessoas que querem aumentar a imunidade, para as pessoas que fazem academia, para as pessoas que querem correr, para as pessoas, né, que fazem esses até livros de academia, de correr, de aumentar a imunidade, para ter mais energia.
Tudo orgânico.
E está sendo um sucesso, tudo orgânico.
Seu Antônio Gomes, que está comercializando o café aqui da região Serra dos Morgados, de Jaguarari, também que é o formoso senhor, que é da parte de baixo de Serra dos Morgados. Como é produzir café aqui nessa região? Há quanto tempo o senhor trabalha com essa produção?
Eu tenho pouco tempo que trabalho com café, eu tenho 50 anos que trabalho com café, né? Então, durante esse tempo, meu café, ele não era divulgado, sabe? Mais de uns 3 anos para cá, ele começou a divulgar, e aí eu entrego café para vários lugares, para Campo Formoso, Jaguarari, Senhor do Bonfim, está indo até para Jacobina agora, né? E aí eu estou me centralizando agora e passo a muda do café, e já dou o café aqui, ele está aqui madurinho, né? E daqui eu faço, eu seco ele, e ele vai para aqui, que está seco aqui desse jeito, né? E aí, daí ele vem para aqui, que é para ir para a torra, né? Tá entendendo? E aí depois da torra ele vai para aqui e vai para a garrafa, você está provando ele aqui na rua.
Quanto tempo para produzir o café? Quantos dias?
Né? Quantos dias você pergunta? A muda ou para produzir dele está aqui?
É a partir do momento que já está para a colheita do café.
Para a colheita, essa mudinha que você está vendo aqui, se você plantar e cuidar dela, quando ela começa a produzir, tá? E aí depois de um ano você começa a catar desse jeito aqui madurinho, aí você vem para aqui. Aqui ele vai levar a faixa da média de 20 a 30 dias para secar, dependendo do tempo do sol, né? Para perder ele ficar desse jeito aqui, tá certo? E aí depois daqui você vai com ele para a máquina. Antes era no pilão, que você está vendo aqui o pilãozinho, mas hoje já a gente tem a máquina para descascar e para moer.
E em relação a essa parte, depois que ele foi moído, o café, o que, é que o senhor acrescenta também para finalizar esse processo?
Eu não acrescento quase nada. Eu acrescento é botá-lo para embalagem, ir lá e entregar para os clientes.
O que o fez com que vocês tivessem mais apoio, mais divulgação ao longo aí dos últimos 3 anos, como o senhor citou? O que foi que ajudou a dar visibilidade, ser reconhecido aqui na região, o café de vocês?
Quem reconheceu o nosso café foi o professor Juraci. Ele era daqui da região de Jaguarari, mas ele estudou fora e agora voltou de uns 3 anos para cá. Quem fez, nosso café está sendo divulgado em toda a cidade. Né? Antes de Juraci, nosso café era escondido, ninguém sabia que nós tínhamos café. Mas depois dele, aí a gente começou a divulgar o café, ele acompanha a gente, explicando muita coisa e ajudando, sempre ajudando a gente. Né?
E como é para o senhor que já tem, o senhor disse que a família já criada, os filhos criados, enfim, mas o senhor mesmo já na terceira idade gosta de fazer esse trabalho, vai manter esse trabalho por mais tempo?
Gosto, esse aí é o trabalho que eu faço com todo carinho, com café. Né?